Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Serial Cast. Fala galera, tudo bem com vocês? Um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Eu espero que você esteja fisicamente, mentalmente e espiritualmente bem. Estamos aqui para mais um episódio de Serialcast. Eu sou o Alexandre Everton, você que ainda não me conhece. E é um prazer enorme estar contando aqui mais uma história para vocês. Hoje trouxe uma história bem legal para vocês, história interessante, que é a história da escola base. Uma história que é bem, vamos dizer assim, bem conhecida no meio jornalístico. E vocês, quem não conhece a história, vai passar a conhecer agora aqui também, tá bom? Mas antes de ter alguns recadinhos aí, segue a gente lá nas nossas redes sociais, @serialcastpodcast no Instagram, @serialcastpodcast no Facebook também, e lá no Twitter é um pouquinho diferente, @cast_serial, beleza? Para você que está aqui assistindo o vídeo através do Spotify, tá aparecendo para você na tela aí, ó, serialcastpodcast, as nossas redes sociais, só segue a gente lá. É muito importante que você nos siga para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no mundo do Serialcast. Nossa, hoje eu tô com a língua travada. Mas vamos lá então, vamos lá. Lembrando vocês que nós estamos aí com o nosso Apoia-se aí. Se você quer ajudar a financiar o nosso trabalho aqui, o trabalho do Serialcast, é muito fácil, vai lá no site do Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo. É bem facinho, www.apoia.se/Serialcast Podcast, tudo junto. Vai lá, a partir de R$5 você consegue ajudar a gente a melhorar a nossa estrutura, a melhorar a nossa divulgação. Vocês veem que tá melhorando, né? Agora tem vídeo e tal, tem câmera e tudo mais. Então, assim, o apoio de vocês é fundamental para que a gente consiga continuar com o trabalho, né? Então, nós estamos de volta aí com o nosso Apoia-se, beleza? Se você ainda não segue a gente no seu agregador de podcast favorito, faz esse favor também. Vai lá dar uma favoritada, que isso ajuda demais na divulgação do nosso trabalho, tá? Porque daí ele ranqueia a gente, vai aparecendo aí para outros ouvintes, novos ouvintes, e assim a gente vai angariando mais Serial Boys e mais Serial Girls pelo mundo. Bom, já falei bastante, né? Vamos lá pro nosso episódio então, que essa história aí é bem interessante. Vamos que vamos. Pessoal, antes da gente começar a contar a história de fato, eu tinha preparado uma resenha legal aqui, como eu havia conversado com vocês através da caixinha de perguntas que tem lá no Spotify. A galera gostou de ter uma resenha um pouquinho antes de começar o episódio. Eu tinha preparado um negócio legal, só que hoje todos nós fomos surpreendidos por um fato muito triste que aconteceu lá em Cambé, no Paraná, na cidade de Cambé, cidade do meu amigo Marcião Caminhoneiro. Abraço pra ele aí. Na escola Helena Collodi, um rapaz entrou armado e acabou matando a ex-namorada de 17 anos e o namorado, atual namorado dela, segundo as informações que eu vi aqui, também acho que 17 anos ou 15 anos, uma coisa assim. Pelo caso, pelo jeito parece se tratar de um crime passional. Entretanto, isso abre mais uma vez aquela discussão sobre a segurança nas escolas. Né, sobre como é fácil alguém entrar armado dentro de uma escola e acontecer aquelas coisas que a gente geralmente não gosta de falar muito, mas que temos que falar às vezes, né? Bom, eu tava conversando com o pessoal no grupo secreto do WhatsApp que tem do Serialcast, um pouquinho depois que isso aconteceu, que a gente recebeu essa notícia aí. E é interessante a gente ver que, por exemplo, você vai no fórum, não sei se alguém aqui já foi no fórum de justiça, por algum motivo ou outro e tal. Eu sei que é o maior trabalho para você conseguir entrar lá. Se tiver com chave no bolso, qualquer coisa, você não consegue entrar, você passa pelo detector de metais. Enfim, tem toda aquela burocracia. Se você vai no banco também, é aquela burocracia toda para passar naquela porta lá, se você tiver com chave, enfim, Detector de metais, ele vai travar, não tem jeito. Agora, quando você quer ir numa escola, você bate palma lá, aí fala pro cara, ah, eu vim buscar o meu documento, que nem aconteceu hoje, né? O menino falou que ia buscar um documento, porque ele era um ex-aluno da escola. Acabou entrando e acabou fazendo isso aí. Essa história de tiroteios em escola no Brasil, infelizmente, tem se tornado um pouco frequente. A gente está acostumado a ver muito dessas histórias nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem sido frequente. E isso, mais uma vez, abre a discussão sobre o que as autoridades vão fazer para mudar essa história. Como eu dei o exemplo do fórum, por exemplo, lá onde estão os representantes da justiça no Brasil, teoricamente, é difícil de você entrar e estão protegidos. Lá no banco, onde está o dinheiro, onde está o capital e tal, é difícil entrar, também estão protegidos. E na escola, onde tem vidas, onde tem os nossos filhos, os nossos irmãos, enfim, é muito fácil você entrar e acabar fazendo uma fatalidade como essa e como outras que tem acontecido no Brasil e infelizmente no mundo todo. Então eu creio que está na hora já das autoridades começarem a prestar atenção nisso, né? Porque a gente fica se perguntando até quando. Eu tenho um filho de 10 anos que estuda na escola municipal, minha enteada de 9 anos estuda numa escola particular, mas que também está exposta do mesmo jeito. Então a gente se pergunta até quando essas coisas vão ficar acontecendo, quando é que vão ter alguma atitude em relação a isso. Ah, Alexandre, mas aí vai travar a entrada da escola e tal. Bom, cria-se mecanismos de melhorar isso e tal, nem que demore para entrar, não tem problema. É melhor demorar para entrar na aula do que um dia ir para aula e não voltar nunca mais. Aí tem aquele discurso também que o pessoal fala, ah, mas e se as armas fossem liberadas? O professor estaria armado e defenderia os alunos. Lá nos Estados Unidos, as armas são liberadas. Entretanto, a gente vê o tanto de caso que ocorre lá. É só dar um Google aí, dar uma pesquisadinha e ver o quanto desse tipo de problema que ocorre lá, muito maior do que o Brasil, infelizmente. Então, acredito que a única maneira que a gente tem é de se prevenir. Né? São crimes, vamos dizer assim, são crimes que não estão dentro daquele senso comum da criminalidade já institucionalizada no Brasil. São crimes que não dá para prever, porque são geralmente coisas motivadas aí por problemas, aliás, por motivos, sei lá, por motivos filosóficos, por motivos ideológicos. Eu não sei o que essa galerinha pensa, né? Mas no caso de hoje foi um problema, um crime passional também, que é um crime que não tá dentro desse senso comum da criminalidade que a gente está acostumado, então fica mais difícil prevenir. Então, já que não dá para prevenir, o mínimo que as autoridades devem fazer aqui no Brasil é se proteger, e eu espero que esse seja o último caso que aconteça em uma escola aqui no Brasil, embora não tenha muita esperança, afinal de contas a gente sabe que as autoridades aqui, no que se refere a segurança do povo e tal, anda meio dando uma vacilada, né? Mas aí no dia que os filhos desses políticos, as pessoas que são responsáveis por esses setores, estudarem em escola municipal, escola estadual, aí as coisas mudam. Mas por enquanto estão todos eles lá nas suas escolas particulares, bancadas por nós. Então, enquanto não é problema deles, fica só sendo problema nosso. É isso aí, vamos lá para o nosso caso de hoje. Provavelmente qualquer aluno ingresso no curso de jornalismo, logo em suas primeiras aulas, irá dar de encontro com esse caso, que talvez pode ser considerado como o mais expressivo exemplo de como a falha na apuração de um caso pode influenciar a opinião pública. Eu falo isso porque eu estou estudando jornalismo, aliás, iniciei a faculdade pela segunda vez, né? Não terminei a primeira, estou de volta aí. E esse caso da escola base é um senso comum, assim, nas instituições de ensino de jornalismo, comunicação e tal, enfim. Porque foi um erro gravíssimo da atuação da imprensa nesse caso. Claro, houveram outros erros também, não foi só a imprensa que errou, mas a imprensa contribuiu muito para que esse caso tivesse essa repercussão negativa que teve, como vocês verão agora na história da escola base. Esse caso trata-se de uma história onde a acusação de abusos sexuais infantis, seguidas de uma ampla cobertura da imprensa, colocaram reputações em xeque, vidas em risco e um sonho no chão. Vamos pegar então a nossa máquina do tempo e vamos lá para 1992. Tinha 11 aninhos na época aí, hein? Pô, que saudade. 1992, na cidade de São Paulo, o casal Ikushiro Shimada e Maria Aparecida Shimada deram início a um sonho que há muito tempo eles perseguiam, que era ter a sua própria escola infantil. Para isso, eles criaram uma sociedade com a professora Paula Milim Alvarenga e o seu esposo Maurício Monteiro Alvarenga, e juntos, esses dois casais compraram uma escola e batizaram como Escola de Educação Infantil Base. Essa escola ficava num imóvel que em outros tempos havia sido uma casa, lá na rua Oliveira Peixoto, no bairro da Aclimação, em São Paulo. E como os antigos donos dessa escola estavam com grandes dificuldades financeiras, optaram por vender esse empreendimento. E aí aquela coisa, né? O pessoal tem um sonho e vai começar a investir no empreendimento e tal. O que o pessoal faz? Pega todas as economias ali, né? Principalmente quando é o primeiro empreendimento da pessoa. E foi o que esses dois casais fizeram, né? Pegaram lá e investiram praticamente tudo que eles tinham na aquisição dessa escola. E aí cada um, mesmo sendo dono e tal, cada um desenvolveu uma função ali, né? Por exemplo, a Maria Aparecida, ela era professora, então ela já tinha uma carreira assim, na área da pedagogia muito, muito grande, tinha muito, como que eu posso dizer, muita experiência na área, então ela passou a ser a diretora da escola. Já o marido dela, o Ikushiro Shimada, era uma espécie de faz-tudo ali, vamos dizer que era tipo o zelador da escola, né? Precisava pintar uma parede, ele ia lá e fazia, arrumar uma porta, enfim, esses reparos, sabe? Era tudo com o Ikushiro Shimada. Já o outro casal, a Paula Milim, ela era, como ela também tinha uma larga experiência como professora, ela dava aula nessa escola, e o marido dela, o Maurício, ele era o motorista da Kombi que transportava os alunos da escola. Então cada um tinha sua função ali, como é todo empreendimento que a pessoa começa é com a mão na massa, né? Não tem jeito. E eles se esforçaram bastante, trabalharam muito, aquela coisa toda, e esse esforço começou a dar resultado para eles com o tempo. Porque quando eles compraram a escola, como eu disse, estava com dificuldades financeiras e tinha só 17 alunos matriculados. E aí eles começaram a trabalhar e fazer divulgação, aquela coisa toda. Tanto que em um ano que a escola estava aberta, eles já contavam com cerca de 30 alunos. E depois, no segundo ano, né, que a escola estava funcionando sobre a direção deles, já estava com mais de 70 alunos. Então o negócio estava prosperando legal ali, né? Entretanto, essa trajetória próspera da escola base acabou tendo um fim no dia 28 de março de 1992. Era por volta das 5h30 da tarde, quando o Ikushiro Shimada ouviu a campainha da escola tocando. E como os alunos já tinham ido embora, tinha passado ali do tempo dos alunos que estudavam ter saído, ele achou que era o pai de algum aluno, sei lá, esqueceu uma blusa, esqueceu alguma coisa, voltou aqui. Foi lá e atendeu a porta. Quando ele atendeu a porta, ele se deparou com a rua tomada de viatura policial. E na frente dele, a pessoa que tinha tocado a campainha ali era o delegado do 6º DP do bairro da Aclimação. Esse delegado chama-se, aliás, né? Edélcio Lemos. E o motivo da presença dele ali ia abalar não só os donos da escola, mas também todo o Brasil. Afinal de contas, haviam denúncias de abuso sexual infantil lá na escola base. Dois dias antes disso acontecer, uma mulher chamada Lúcia Tanui, mãe de um aluno de 4 anos da escola, e a Cléa Parente de Carvalho, mãe de uma outra aluna da mesma idade, estiveram lá no 6º DP para fazer uma denúncia depois que os filhos deles chegaram em casa contando coisas estranhas. Segundo a Lúcia Tanui falou, inclusive ela falou isso para a imprensa também na época, o filho dela disse que quando eles estavam na escola, os pais deixavam lá, eles eram levados para um outro local e nesse local tinha camas redondas e lá as pessoas tiravam fotos das crianças nuas chegavam a ter contatos físicos com adultos e também viam filmes pornográficos. Ainda de acordo com a denúncia dessa mãe, os proprietários da escola, o Ikushiro Shimada, a Maria Aparecida Shimada, a Paula Milim e o Maurício Monteiro, promoviam orgias com as crianças na casa de um casal que eram pais de um aluno da escola, que era o Saulo e a Mara Nunes. Então você imagina aí o tamanho do problema que apareceu. Né? Uma denúncia dessa não é uma coisa tranquila, né? E aí, imediatamente, o delegado abriu um inquérito para apurar essas acusações e pediu para que fossem feitos exames de corpo de delito nas crianças. E aí fizeram os exames e um desses exames deu como inconclusivo, mas apresentava lesões que poderiam ser em outras circunstâncias oriundas de atos sexuais. Então prestem bem atenção no resultado desse laudo. Um laudo inconclusivo, dizia que a criança apresentava lesões que poderiam ser, entre outras circunstâncias, oriundas de atos sexuais. E é o que acontece. Bom, os grandes meios de comunicação, vamos dizer assim, os grandes jornalistas têm lá as suas fontes, e geralmente o pessoal que cobre polícia, as fontes estão lá na delegacia. Aí você imagina, chega uma notícia dessa, numa delegacia, né? Chega uma denúncia dessa. Obviamente que os informantes, era o pessoal que trabalha para os grandes meios de comunicação e tal, que é informante de grandes repórteres, já começou a entrar em contato com a galera. E essa informação desse caso chegou rapidamente na redação da TV Globo, lá em São Paulo. Era em outro lugar, né? Antigamente, eu não sei agora qual endereço que está atualmente, mas era num outro lugar. E aí, na época, o repórter policial ali, vamos dizer assim, o mais experiente da Globo, era o Valmer Salaro. Já tinha uma experiência larga com esses casos e tal. E aí passaram para ele, ele foi o responsável por cobrir esse caso da escola base. Né? Vamos lá, como jornalista, ver o que está acontecendo. E foi nesse momento que esse caso se tornou um dos maiores erros do jornalismo brasileiro. E vocês vão ver por quê. A primeira manchete desse caso saiu na edição de 29 de março de 1994 no Jornal Nacional. E quem estava apresentando essa reportagem era o Valmir Salaro, que estava expondo esse caso. Vamos fazer aqui um pequeno estudo de caso, né? Vamos estudar o contexto dessa história. Vamos voltar lá para 1992. Não existia internet, quer dizer, existia, mas não era como nós conhecemos hoje, né? Não estava em larga escala. E os meios de comunicações que chegavam até as pessoas eram os jornais, né? Como eu já contei em vários episódios aqui no Serialcast. A gente de manhã acordava e tal, e antes de pegar o ônibus ali, passava na banca de jornal, dava uma olhada em todas as manchetes para ver. Isso aí era o que já mantinha a gente informado durante o dia. Mas à noite, as grandes informações ali chegavam através do Jornal Nacional. Inclusive, nessa época, o Jornal Nacional carregava consigo a responsabilidade de ser o meio de comunicação mais fidedigno que nós tínhamos aqui no Brasil. Que assim, você chegava pra pessoa e contava uma história, ela falava, mentira. Você falava, claro que não, porra. Passou no Jornal Nacional. E aí já deixava, seja lá qual for a notícia, verdadeira, entre muitas aspas. Então você imagina aí, em 1992, as pessoas com aquela escassez de notícias, de informações, comparado com os dias atuais, né, obviamente, recebem lá essa notícia de que uma escola no bairro da Aclimação, em São Paulo, teve denúncias gravíssimas de abuso sexual. Tanto o Valmir Salaro quanto os outros repórteres de meio de comunicação passaram a reportar todas as informações que eram passadas por eles, por esse delegado, o Edelcio Lemos, que se baseou ali no resultado daquele laudo, né, do laudo pericial. Só que ele passou a afirmar categoricamente, inclusive em entrevistas ali, né, em frente às câmeras e tal, que ele tinha certeza da acusação, aliás, tinha certeza da participação dos acusados no crime. Né? Ele foi bem enfático, sabe quando ele sai, assim, aquelas entrevistas que rodeia o cara de jornalista e tal, de repórter ali com o microfone, enfiaram o microfone na cara dele, o senhor tem certeza? Ele falou assim, absoluta, não sei se foi com essas palavras, assim, não lembro direito, mas eu sei que ele foi bem enfático, falou assim, eu tenho certeza baseado no laudo. Bom, E aí ele começou a investigação e tal. Ele conseguiu um mandado de busca pro apartamento do Saulo e da Mara Nunes, que eram os pais dos alunos, da qual, segundo a denúncia, era onde ocorriam aí essas orgias, entre aspas, aí com as crianças e tal. É até horrível falar isso, né, cara? Onde ocorriam os atos ali com as crianças. Então ele conseguiu esse mandado de busca, que era no suposto local onde eram levados ali e tal, e nada encontrou lá. Fizeram uma puta de uma varredura no apartamento do casal e não encontrou nada. Mas mesmo assim, eles pediam um mandado de prisão provisória ali pro casal. Aquelas prisões preventivas, né? Enquanto tá fazendo as investigações. E aí o casal Saulo e Mara Nunes, pai de alunos, de um aluno da escola, acabaram ficando presos. Até hoje, como foi dito aí na abertura do episódio, esse caso do Escola Base, ele é motivo de debate, principalmente na questão da ética da cobertura jornalística. O Código de Ética do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, no artigo 14, diz o seguinte, abre aspas, alínea a ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, todas as pessoas, objetos de acusação, não comprovadas. Mas aí o que acontece? Independente dessa falta de provas substanciais, né? A imprensa e a opinião pública já praticamente também tinham condenado os acusados. Ali, baseado nas declarações do Edelcio Lemos, já estava todo mundo falando, foi o pessoal e acabou. O extinto jornal paulistano, que sempre citado aqui no... Nossa, coceiro no nariz. O extinto jornal paulistano, que é sempre citado aqui no Serialcast, Notícias Populares, passou a se referir a essa escola como a escolinha do sexo. E chegou até a publicar uma notícia com o título de, abre aspas, Kombi era motel na escolinha do sexo, fecha aspas. Quando se referia à Kombi, que era utilizada pelo Maurício, né, para transportar as crianças. E aí vocês imaginam aí, começou a correr essas notícias todas, apareceu no Jornal Nacional, essa coisa de notícias populares, o que aconteceu? O prédio da escola foi depredado 3 vezes, o muro da casa do casal Paulo e Maurício Alvarenga, que era um dos casais de sócio da escola, foi pichado com frases como, abre aspas, Maurício estuprador de crianças, e abre aspas, Paula sapatão. E aí os 4 sócios ali tiveram que fugir das lentes das câmeras televisivas, temendo pela própria vida, né? Pela integridade física. E naquele momento o paradeiro deles era um desconhecido do grande público. Lógico, eles se esconderam ali, pô, não vai ficar dando sopa, afinal de contas. Já estavam praticamente ali como acusados, como os autores dessa denúncia grave, né? Dessa coisa grave que estava acontecendo. Nessa altura do campeonato, a postura do delegado, que era o responsável pelo caso, ali, o Adelso Lemos, passou a chamar a atenção. Por quê? Porque ele tinha uma postura muito midiática, né? O pessoal, obviamente que os repórteres vão lá tirar as informações dele, ele é a única, era até então a única fonte oficial de informações sobre o caso, e ele com uma postura ali totalmente confiante e tal, e assim, bem midiática, sabe? Aí começou ali o pessoal a achar aquilo meio esquisito, né? Ele sempre inspirava ali a total certeza que ele tinha nos acusados, mesmo com a fragilidade das provas, afinal de contas, só havia a denúncia das crianças, né? E também o laudo, que como eu disse aqui no começo, havia saído como inconclusivo com uma probabilidade de ter acontecido algum abuso. Eram as únicas coisas ali que ele tinha, mas mesmo assim ele estava muito confiante. E aí isso aí começou a meio que separar as opiniões ali, né? Porque alguns pais de alunos queriam a condenação dos acusados ali, né? Dos sócios já. Outros, por outro lado, ficavam um pouco céticos, esperavam ali a apuração das coisas, e outros defendiam, falavam, não, cara, meu filho estuda ali há um tempão, eu nunca tive nenhum problema na escola, ele gosta muito da escola, não acredito que eles tenham feito isso. Então os pais eles ficaram com opiniões divididas. É meio natural, né? Porque, por exemplo, acontece aquele choque da notícia primeiro, aí você já pensa, a gente tem aqui esse negócio de Sherlock Holmes dentro da gente, né? E aí depois você fala, não, será que é isso mesmo e tal? Aí você dá uma pensada, né? Eu tiro por base um caso que aconteceu esses dias, que eu raramente assisto esse programa do BAT e tal, mas aí não sei porque eu tava assistindo e passou um caso de um menino no interior, acho que é no interior de São Paulo, de 3 anos, 2 ou 3 anos, uma criancinha que saiu com a mãe e com o padrasto foi num parque, o parque estava fechado e tal, mas eles foram lá do mesmo jeito. E aí o pai e a mãe entraram dentro do carro aqui, e vieram embora, só que eles esqueceram a criança lá. Eles acharam que a criança tinha de ficar dentro do carro. E aí você recebe uma notícia dessa, você fala assim, ah, meu, pô, puta conversa do pai e da mãe, né? É a nossa primeira reação, não tem jeito. E aí depois você para pra pensar e fala, ah, mas sei lá, né, meu, vai que encheram a cara, não sei, mano, sabe? É meio difícil você perder uma criança, ainda mais quando a criança puleta e tal, né, meu? Pô, quem tem filho sabe que criança não para, mas, enfim. Eu sei que, assim, conforme ia surgindo as notícias, principalmente nessas páginas de fofoca, aí a própria página do Luiz Bate lá no Instagram, o pessoal já, ah, foi a mãe e tal. Ai, o choro da mãe é muito, muito falso e tal. As pessoas começam, a gente começa a tirar a conclusão, não tem jeito. E aí depois encontraram, infelizmente, o corpo da criança caído num... Tinha um rio ali que atravessava esse parque e tal. E não conseguiram provar nada, que foi a mãe que matou, não tinha marcas de violência, né? Eu acredito que ela vai responder por, não sei, abandono de capaz, sei lá, tem algum crime aí que se enquadra, né, cara? Porque, porra, puta vacilo também, né, meu? Da mãe e do padrasto. Eles acharam que colocou a criança no carro e não tinha colocado e foram embora. Só depois de 2 quilômetros que eles notaram e voltaram. Quando voltaram, a criança já tinha se perdido, tava à noite e tal. Mas eu vi um delegado falando lá, acho que é o cara responsável pelo caso, ele dizendo o seguinte, olha, pelo que a gente levantou aqui, a gente acredita que a criança ficou de noite, a criança ali sozinha, ela viu uma luz, né, que tinha do outro lado do rio e foi caminhando naquela luz ali numa reação natural, né, tá no meio da escuridão, e aí ela caiu na água e veio a falecer. É mais ou menos isso que a polícia acredita por enquanto. Pode ser que tenha mudanças e tal nesse caso, né, mas aí você começa a ver, você cai meio que na real e fala, pode acontecer, né, pode acontecer. Mas a gente, antes de dar aquela julgada, não tem jeito, né, cara? A gente tem esse negócio de Sherlock Holmes. E aí, eu acredito que tenha acontecido isso também nesse caso, né? Porque, porra, apareceu no Jornal Nacional, né? Crianças abusadas e tal, a gente já quer que morre, que pega fogo, que explode tudo. E depois as pessoas vão começando a parar pra pensar, falando, não, pode ser que tenha uma outra coisa, não sei. E foi o que começou a acontecer. Como não aparecia nenhuma prova a mais, né? O pessoal já começou a ficar com opinião divididas ali. E aí o que acontece? Como ficou meio que parado esse caso, não ia para frente nem para trás, o então secretário de segurança ali de São Paulo na época resolveu mudar o comando das investigações. Então pegou esse cara, o midiático Edélcio Lemos, tirou ele do caso e trouxe um outro delegado chamado Gerson de Carvalho. E aí ele chegou lá e tal, começou a comandar as investigações ali. E nessa que trocou o comando ali das investigações, teve um outro caso também, aliás, um outro fato que passou a chamar mais atenção da mídia, que foi o seguinte, fizeram uma denúncia anônima através de uma ligação, denunciando, né, uma suposta participação de um homem que residia próximo à escola, que é um norte-americano chamado Richard Harold Pedicini, que tinha 36 anos na época. Então, a polícia recebeu essa ligação anônima, né? Olha, tem um cara lá e tal, eu acredito que ele seja um pedófilo em potencial, e ele mora próximo da escola. E aí a polícia, obviamente, que foi lá verificar o que estava acontecendo. Esse cara, ele estava morando há cerca de 3 anos no Brasil, ele era formado em filosofia pela Universidade de Yale. Mas ele estava trabalhando aqui no Brasil como técnico de informática para uma empresa norte-americana. Aí a polícia foi lá, fez uma busca na casa do cara e encontrou lá um pequeno estúdio de fotografia, né? Lembrando que antigamente não era que nem hoje a gente tem máquina fotográfica, celular e tal, não. Você tinha que quem tirava foto ou mandava revelar ou tinha um próprio estúdio ali de revelação dentro de casa, né? Umas câmaras escuras que chamava, né? E ele tinha lá, ele tinha como hobby fotografia e tal. E nesse pequeno laboratório, esse estúdio de fotografia, haviam muitas fotos de adultos e crianças na piscina da casa dele. Ele morava numa casa que tinha piscina. E aí o pessoal começou a verificar ali. E viram que tinha um monte de foto que tinham as crianças nadando nuas na piscina da casa dele. dessas crianças, era, a média de idade delas era entre 7 e 10 anos de idade. De acordo com o que a polícia levantou, só tinha uma foto de uma criança que tinha idade suficiente para ser uma aluna da escola base, só que não era aluna essa criança. O Richard, obviamente, negou que praticasse qualquer crime contra crianças e tal, e ele também negou veementemente ter qualquer relação com a escola base. Ele falou numa entrevista lá, olha, eu não conheço, nunca fui, não sei quem é, não sei porque estão me ligando nesse caso. Em uma entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, na época ele alegou que ele deixava os vizinhos usarem a piscina da casa dele, tanto adultos quanto crianças, né? E que ele costumava fotografar as pessoas enquanto elas nadavam com o consentimento delas. E que ele costumava tirar essas fotografias e, inclusive, ele dava cópia da fotografia das crianças para os pais. A repórter indaga ele sobre a questão de ter fotos com crianças nuas e ele diz que nos Estados Unidos era totalmente comum crianças fazerem aula de natação nuas. Bom, não sei a procedência dessa informação dele. Entretanto, foi isso o que ele alegou. De qualquer maneira, ele passou cerca de 10 dias preso enquanto investigavam ali se ele tinha alguma participação, ou até mesmo se investigavam se ele era um pedófilo ou algo do tipo. Só que não encontraram nada que ligasse ele nem ao suposto crime da escola base, nem a algum ato de pedofilia, e ele foi liberado depois dessa averiguação que fizeram, né? E aí então o delegado Gerson de Carvalho convocou uma coletiva de imprensa para declarar que as supostas vítimas do crime que supostamente ocorreu lá na escola base não foram levadas até a casa dele, porque eles pegaram as crianças, levaram lá e elas não reconheceram a casa. Então ele falou, olha, o Richard não tem nenhuma relação com o caso da escola base. Tem uma coisa que é bem interessante nessa época, que hoje a imprensa não faz mais, que era entrevistar criança. Eles colocavam ali uma tarja só nos olhos da criança, e o cara conversava ali e tal, passava o microfone, como se fosse um adulto, sabe? Inclusive, nesse caso da escola base, tem perguntas que foram feitas pro filho da moça, esqueci o nome dela, que é a oriental, né, de origem oriental, perguntando, você, como que aconteceu? A criança respondia, sabe? Uma parada bem... Você vê como que a ética vai mudando, né? As coisas vão dando uma certa avançada aí, né? Bom, daí em 15 de junho de 1994, isso aí quase 3 meses depois da primeira denúncia, a psicóloga da primeira delegacia da defesa da mulher, chama-se Marilyn Tatum, ela concedeu uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo. Ela relatou que no laudo, ela foi designada para fazer o laudo pericial das crianças, e ela relatou que nesse laudo as crianças não apresentavam indícios de ter sofrido qualquer forma de abuso ou violência sexual. Segundo o laudo dela, ela chegou à conclusão que o filho da Lúcia Tanui, que eu tinha esquecido que eu falei que era de origem oriental, é a Lúcia Tanui. Ela disse que o filho dela aparentava estar sendo induzido a dar determinadas respostas durante as entrevistas. Como eu estava dizendo, que era comum as crianças serem entrevistadas ali, né? E até mesmo quando passou por alguma entrevista ali na delegacia de polícia, né? Já em relação a outra criança que a mãe fez a denúncia também, no relatório que ela redigiu constava que não apresentava também nenhum sinal de ter sofrido qualquer tipo de abuso. Uma alegação de uma das mães das supostas vítimas aí também trouxe alguma desconfiança para o caso. Principalmente uma desconfiança pelo laudo que foi emitido pelo ML. Vocês lembram que no laudo diz que ele era inconclusivo, mas que poderia haver uma probabilidade de ter algum dano físico ali no órgão da criança, que poderia ser decorrente de violência sexual. E essa mãe disse o seguinte, ela falou, olha, minha filha ela também sofre com constipação intestinal, né? O que poderia ter induzido também o resultado do exame. E aí o que acontece? Nada de aparecer provas que sejam substanciais. Aliás, não apareceu prova nenhuma, a não ser a denúncia e o laudo inconclusivo do IML. E aí o Gerson de Carvalho, o delegado responsável agora pelo caso, de posse desse laudo da Marilyn Tatum, da psicóloga, decidiu encerrar o inquérito do caso, alegando que nada aconteceu e confirmando a inocência dos acusados no caso da escola base. Então o delegado chegou e falou: olha, não houve crime. Embora o fechamento do inquérito tenha inocentado os acusados, ele não teve força o suficiente para reparar os danos materiais, financeiros, emocionais e sociais que impactaram na vida dos acusados aí para sempre, né? Para vocês terem uma ideia, a Paula Alvarenga e o Maurício Alvarenga acabaram se separando logo após esse fato. Não suportaram a pressão, toda aquela paranoia. Acabaram se separando e o Maurício voltou a morar com os pais dele no interior de São Paulo. E a Paula nunca mais voltou a lecionar. A Maria Aparecida Shimada morreu de câncer em 2007. E o marido dela, o Ikushiro Shimada, morreu em 2014 vítima de um infarto. Já o casal Saulo e Mara Nunes e o norte-americano o Richard Pedicini acabaram se afundando em dívidas na tentativa de provar a própria inocência. 28 anos depois do caso, a Globo lançou um documentário chamado Escola Base, um repórter enfrenta o passado. Eu decidi fazer esse episódio sobre esse caso. Eu já conheci esse caso há bastante tempo, mas eu decidi fazer agora, logo após eu assistir esse documentário, porque eu achei que foi uma coisa fantástica. Por quê? Porque esse documentário, o Valmir Salaro, que foi tido como um dos principais culpados pelo pré-julgamento da imprensa que houve na época, ele passa a reviver o caso. O Valmir Salaro, ele já deu várias entrevistas para aluno de jornalismo, né? Como eu disse, todo aluno de jornalismo, quando entra na faculdade, ele tem contato com esse caso. E obviamente que muitos optam até por fazer o TCC ou por fazer algum trabalho, então algum documentário baseado nessa história e vão entrevistar ele. Ele dá entrevista de boa, ele fala sobre o caso e tal, só que ele nunca havia falado abertamente, ele nunca havia esmiuçado o caso novamente, ele não voltava nesse caso. E assim, eu vou ser um pouco advogado do diabo agora, sem defender nenhum dos lados. Mas assim, o Valmir Salaro era um cara experiente, e recebeu esse furo de notícia, vamos assim dizer, né? Furo no jargão jornalístico lá é quando é tipo uma coisa assim bem, bem escandalosa, uma notícia grandiosa e tal, e o cara tem esse primeiro acesso, eles falam como é um furo jornalístico. Ele chegou até lá, o delegado cheio de confiança, alegando o que havia acontecido, ele pegou e noticiou. O grande pecado que a mídia teve foi em não ouvir os acusados. Né? O que hoje é meio praxe, né? Inclusive a gente vê que surgem vários memes até, né? Principalmente nos canais do Nordeste e do Norte do país, acho que é muito engraçado, né? Os caras sendo presos lá, o cara vai entrevistar, tem um monte de meme que virou isso aí, né? De qualquer forma, é engraçado e tal, assim, de qualquer maneira eles estão ouvindo ali o acusado, né? Às vezes ele nem pergunta sobre o caso, o cara vê que o cara é meio engraçado, vê que vai render lá e começa a fazer umas palhaçadinhas e tal, mas de qualquer maneira tá indo lá ouvir o acusado. E no caso do Escola Base, isso não aconteceu, né? Não aconteceu. O Valmir Salaro acabou levando aí esse peso em todas as costas por conta do tamanho da Globo, por conta da própria carreira dele, né? Que já era bem famoso na época e tal. Mas todos os outros meios de comunicação também foram na onda, né? Folha, Estadão, a TV Cultura, TV Bandeirantes, né? Enfim, todos os meios de comunicações passaram a noticiar, né? E aí, quando o pessoal viu que a parada não tinha rolado, né? Que não tinha nada a ver, que foram inocentados, ficou meio esquisito aí para esses meios de comunicações. Mas aí, voltando a falar sobre o documentário, né? O Valmir Salaro fala que ele errou muito em não ter ouvido os acusados, mas que ele foi na bola cantada pelo delegado e acabou se ferrando, né? Em abril desse ano, o Ricardo Shimada, que é filho do casal Ikushiro Shimada e da Maria Aparecida Shimada, né, os dois já falecidos, ele lançou o livro dele, chamado O Filho da Injustiça, aonde ele conta o drama vivido pelos pais e por ele também, que era uma criança na época. E aí você imagina como uma criança entender aquilo, né? Os pais ter que saírem de casa e tal, e sofrerem aquela acusação, Né? Então ele conta aí nesse livro que ele lançou agora em abril todo esse drama que eles passaram. Né? E aí, obviamente, que os acusados moveram processos contra o Estado e contra vários outros meios de comunicação que noticiaram as falsas acusações na época. Se vocês tiverem aí um tempinho e tal, assiste esse documentário, é bem interessante, né? Principalmente hoje, que a gente está vivendo esse debate enorme de fake news e tal, embora isso não, na minha opinião, não se enquadre numa fake news, porque foi fruto de uma acusação, né? Não foi alguém que falou, olha, aconteceu, tal. Uma acusação muito séria, obviamente que devia ser investigada como foi, só que teria que ter tido mais cautela, tanto da polícia quanto da imprensa, né? E não é à toa que isso se tornou um marco assim, para a imprensa brasileira, que muita coisa mudou depois desse caso, né? Principalmente na questão da ética, da abordagem, né? Mas, infelizmente, quando acabou, o estrago já estava feito aí na vida de todos os acusados injustamente, como foi provado depois. Então é isso, se puderem assistir esse documentário, é muito legal. Não estou recebendo um centavo da Globoplay para fazer, fazer merchandising para os caras, né? Mas de qualquer forma, é bem legal, que é bem informativo também. Beleza, pessoal? Eu agradeço demais a sua atenção, ter ficado até aqui. Esse é o caso Escola Base. Muito obrigado por ter nos ouvido. Vou ficando por aqui e deixando o meu grande abraço para vocês aí. E vejo vocês no próximo episódio aqui no SerialCast.